vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, senhoras e senhores. Salve, salve você de casa, ao pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona, a você que não está fazendo absolutamente nada nesta noite, né? Nesta noite maravilhosa aí com a cara de inverno, né? Desta terça-feira, dia 11 de novembro, boa noite para todos vocês. Vamos às manchetes do programa de hoje. Oscar apresenta alterações cardíacas em treino do São Paulo e é levado ao hospital. Vitória aposta na bola parada para reagir na luta contra o Z4. Hendrick caminha empréstimo para o Lyon na reta final da temporada. Vasco fecha acordo com o Botafogo para jogar no Engenhão em reforma de São Januário. Flamengo sugere proibição do gramado sintético no Brasil. Deve ser eliminado. Cristiano Ronaldo diz que Copa do Mundo de 2026 será a última da sua carreira. Lista de desfalque preocupa Palmeiras contra o Santos. Na seleção brasileira, Luciano Juba vive sonho com a primeira convocação e se credencia para jogar. Ele diz o seguinte: posso ser importante na construção do jogo. São as manchetes de hoje, essas e outras informações. Agora no Gabriela Esportiva, com a volta dele, o presidente campeão que estava no departamento médico, já está aqui com a gente, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva, no meu destaque de hoje, no Gabriela Esportiva, eu quero enaltecer a campanha da seleção de Quaraci. É um ineditismo no futebol do Intermunicipal. 14 jogos, 14 vitórias, 100% de aproveitamento, chega a uma fase semifinal como a melhor de todas as seleções, um número que surpreende porque é um número inédito na história do Intermunicipal da Bahia, Café.
Muito bem, Zé Maria, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportivo. O meu destaque é sobre o time do Barcelona, que já tem alguns jogadores contratados, comissão técnica já formada, né? E o time vai estar se apresentando aí entre o dia 20 ao dia 25 para dar largada aos trabalhos visando a temporada 2026, meu caro Tony Café.
Muito bem, Júlio, 6:17. Abração pra rapaziada dos Careiros, pessoal da Conquista, meu amigo Tiagão da Feijoada, meu amigo Zezinho, né? O marido da Perpétua, um abraço. 6:17.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Luciano Juba está vivendo aí um sonho, né? Após ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. O lateral esquerdo do Bahia está em Londres com a equipe brasileira para os amistosos data FIFA contra Senegal e Tunísia, né? Em entrevista aí, Juba falou sobre a emoção de ver seu nome aí anunciado por Carlo Ancelotti. Zé Maria, Juba vai fazer muita diferença na seleção? Ele chega para ajudar aí? E ele tem possibilidade de fazer aí, de colaborar com a seleção brasileira?
Me parece que sim, mesmo porque Juba foi uma improvisação que deu certo. Um jogador que Rogério Ceni improvisou, um meio atacante que ele improvisou como lateral esquerdo, E aos poucos essa qualidade de Juba ficou muito evidente. Hoje suas atuações o credenciaram, levaram, tornaram o caminho mais curto até vestir pela primeira vez a camisa da seleção, que a gente vai ter a oportunidade de ver, pelo menos em um desses dois amistosos dessa data FIFA. Então eu diria que nessa improvisação o talento do Juba marcou, e é sem dúvida nenhuma, se a gente for analisar com critérios, Juba hoje é um dos melhores laterais da posição do lado esquerdo de defesa do time do Bahia.
Eu falei no programa de ontem aqui que a lateral esquerda da seleção e a direita também está em aberto, né? Vários jogadores estiveram por lá se apresentando, tiveram oportunidades, mas não marcaram, não garantiram a sua vaga, então está em aberto. E Juba já vem merecendo convocação desde o ano passado. Ele fez a temporada de 2024 toda boa, e esse ano a mesma coisa. Então, é o que eu estava falando com o Tony ontem, se realmente Ancelotti der oportunidade a ele, eu acho que Juba tem como ajudar a seleção, porque é um lateral moderno, sabe marcar, sabe sair pro jogo, cruza, e é um lateral que muitas das vezes também joga pelo meio, né? Tem aquela válvula de escape pelo meio e finaliza bem de fora da área. Então é desse tipo de jogador que a seleção precisa, né? Então a interrogação aí é: será que Juba vai ter a oportunidade de jogar? Quantos minutos Juba vai jogar? Tudo isso a gente tem que perguntar. Porque se ele tiver, por exemplo, um tempo cheio, 45 minutos, eu tenho certeza que ele vai mostrar alguma coisa. Agora, o cara não pode ser avaliado em 10, 15 minutos, né, de jogo, porque não dá para ver nada. E ainda mais para uma posição que está em aberta. Você vê, hoje, que, na minha opinião, o Juba é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, porque a Arana está apagado. O Flamengo tem três laterais esquerdos, mas nenhum desses aí, né, jogam bem, mas não são aqueles laterais de você encher os olhos. O Palmeiras tem o Piquerez, que é um excelente lateral, mas não é brasileiro. O Cruzeiro também não tem. Então o Juba hoje, para mim, é o melhor que tem no futebol brasileiro. Só precisa ter um tempo grande para poder mostrar o seu futebol.
Ninguém improvisa um jogador durante tanto tempo, né? 2 anos na mesma posição não são 2 dias. Pois então, eu acho que o Ancelotti vai pelo menos colocar o Juba em um desses dois jogos dessa data FIFA de agora, desse momento, e tenho certeza que se ele abraçar, certamente ele vai garantir a posição para a Copa do Mundo do ano que vem. Claro que a qualidade do jogador, um jogador que nasce como meio atacante, é um jogador refinado, é um jogador que trata a bola muito diferente dos demais, porque ele é o homem da criação, ele é o homem do raciocínio rápido, das jogadas de efeito. E Juba foi para a lateral esquerda, muito pouca gente apostando nisso. Eu não sei nem se o Rogério Ceni imaginava que o Juba daria certo. Acho que foi mais uma necessidade na posição, que ele acabou indo, agradou, passou no teste, foi aprovado, e o tamanho disso é que agora ele já está em Londres, né, pronto para fazer sua estreia com a camisa da seleção.
Muito bem, Zé Maria, 6h22.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h22, Júlio César, o Palmeiras terá uma extensa lista de desfalques para enfrentar o Santos neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira já contava com 5 baixas para o Clássico, mas após a convocação da seleção aí do Uruguai e da confirmação da punição de Alan, nesta segunda-feira, o número de ausências da equipe aumentou para 9, Júlio.
O Palmeiras tem um elenco recheado de bons jogadores, né? Já provou que o time reserva não é tão ruim. O time reserva também joga na mesma sintonia do time principal, né? Agora, quando se trata de clássico, tudo pode acontecer, até mesmo a reação do Santos, né? O Santos aproveitar esses desfalques que o Palmeiras vai ter, né? E tentar aprontar é, para time, pro time do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem boas peças, o Abel conhece bem o seu elenco, conhece bem seus jogadores, vai saber montar seu time para não ser surpreendido, né, diante do Peixe.
Eu tive a oportunidade de ver esse jogo do Palmeiras contra o Santos, né? O primeiro duelo que o Palmeiras venceu. Foi ataque contra defesa. O Santos só se defendeu. É, no primeiro tempo contra o Flamengo foi a mesma história. Um Santos todo fechadinho, todo recuado, com duas linhas de cinco, criando dificuldades terríveis, entendeu? O Santos só melhorou, gente, depois que o Neymar saiu em campo. Depois que ele foi substituído, aí entrou os meninos da base e o Flamengo não se complicou porque já tinha construído um placar de 3 gols. Já venceu o jogo por 3-0. Mesmo sendo um Palmeiras...
Misto
ou alternativo, ou até um Palmeiras com uma equipe reserva, entendeu? Para mim, o time do Palmeiras é muito superior no amadurecimento, na qualidade, entendeu? É, claro que perdeu pro Mirassol, mas o Mirassol tá fazendo uma campanha que ninguém faz, né? A campanha do Mirassol é campanha pra gente chegar no rádio hoje e dizer: Flamengo e Palmeiras disputam um título do Campeonato Brasileiro. Mas o grande campeonato quem faz é o Mirassol.
A sensação, né?
A colocação mais lógica é essa. A sensação do Brasileirão é o Mirassol.
Como eu já disse aqui, entendeu? Zé, que a gente sabe que Abel Ferreira hoje é o melhor treinador do país. O segundo vem Felipe Luiz, porque os números dizem isso. Mas para mim hoje, o melhor treinador do Campeonato Brasileiro é o treinador do Mirassol.
E a gente tava falando justamente isso, porque eu falo assim: se você olhar Flamengo, tem estrelas. Se você olhar Palmeiras, tem estrelas. Se você olhar o Mirassol, não tem estrelas. Mas o time consegue fazer uma campanha maravilhosa.
Um time modesto, então é fácil demais.
O Mirassol tem jogadores com salários de 60 mil reais, 40 mil reais. O maior salário do Mirassol é Reinaldo. Não ganha 200 mil reais, gente. Então, a realidade é hoje. Esse time deu certo. Esse time foi montado a dedo. Porque tem uma equipe muito experiente dentro de campo e fora de campo também. O Mirassol foi um projeto aproveitado na venda do extremo lá do Flamengo.
Luiz Araújo.
Em que o presidente do Mirassol, com esses recursos... criou o centro de treinamento do Mirassol. Mas o Mirassol tem hoje Paulinho no futebol do Mirassol. Paulinho que foi volante, campeão pela seleção brasileira. Paulinho que foi campeão mundial pelo Corinthians. Quer dizer, o projeto do Mirassol tem uma base muito sólida. Muito sólida. E certamente esse time criou uma onda de gratificação que é muito interessante. Tem muita gente aí que no final do Campeonato Brasileiro vai ganhar mais 2, 3, 4 salários só de gratificações. Isso motiva, isso traz uma empolgação ainda mais à equipe.
Geralmente um time do tamanho do Mirassol, ele dá um bicho de 50 mil para dividir para o elenco. O Mirassol contra o Palmeiras deu um bicho de 50 mil para cada jogador.
Pois é.
Comissão técnica.
Você
entendeu?
Tem um grupo então, de 30 jogadores e dá uma gratificação de 50 mil, você gasta 1,5 milhão.
E é como eu falei aqui,
entendeu?
Ontem.
1,5 milhão, o Mirassol tirou na receita desse jogo contra o próprio Palmeiras. Tá certo, tem que motivar a sua equipe.
Exatamente.
Porque a gente lembra que o campeonato de pontos corridos, o time campeão ganha a maior fatia e depois sai distribuindo aquelas premiações pro segundo, pro terceiro, pro quarto. O Mirassol, se conseguir chegar em 4, e eu acho que se o Cruzeiro
titubear,
não perder a intensidade nessa reta final, ele pode até chegar a um terceiro lugar, vai receber uma fábula que nunca recebeu em tempo
aqui
algum.
Agora, deixa eu te falar que já tem 7,5 milhões separados, que agora eles já estão pensando em Libertadores, né? Eles já estão sonhando com Libertadores. E de se garantir o time na Libertadores, tem 7 milhões e meio separados para dividir entre jogadores e comissão técnica, né?
Pois é.
Todos os funcionários.
Isso é uma coisa planejada, né? Planejamento, né? Bom senso. gestão diferente.
O trabalho fora de campo do Mirassol já está inspirando outros times a copiar. O São Paulo agora está fazendo investimento, até na câmara hiperbárica, que é o único time que tem o Mirassol. Essa câmara hiperbárica ajuda, principalmente aqueles jogadores que já têm a idade avançada. Ajuda no rendimento do cara, no trabalho físico. Então o São Paulo já está fazendo esse investimento. Por quê? Porque viu que no Mirassol deu certo. Né?
José,
então o Mirassol é um time exemplo hoje.
E os outros clubes não estão satisfeitos, né, com essa premiação do Mirassol. Né? Inclusive, os dirigentes do Sport Recife falou que isso é contra a regra, que isso não existe, essa coisa de dar bicho. O bicho sempre existiu, né? A diferença é que o Mirassol, é como você acabou de falar, existem várias estrelas, grandes equipes no Campeonato Brasileiro nessa temporada, mas o Mirassol é o grande guerreiro, é a sensação do Brasileirão 2025. Né?
Se você está gratificando o time dele. Exato. Pela campanha dentro
onde
de campo.
Onde é que tem nada de errado aí?
Não vejo sentido essa mágoa aí do Esporte Clube do Recife, porque o Mirassol está dando gratificação pelos resultados obtivos na competição. Não está comprando ninguém, absolutamente ninguém.
E nem está pagando para ninguém.
Não está fazendo nada de ilegal, gente.
E o que chama atenção também, Zé Maria e Júlio César, é que assim, se fosse uma equipe recheada de garotos, né, talentosos, a gente poderia falar, opa, temporada que vem o time tá todo desfeito, né, porque não vai aguentar ver dinheiro. Mas os caras são tudo já...
Não, jogadores testados no futebol brasileiro.
Aí, Café, eu vou fazer uma colocação aqui, que muita gente pode até não gostar, mas eu tenho que estar de acordo com aquilo que eu penso, com a minha consciência, não é com o gosto de ninguém. Às vezes a gente tem que falar a verdade, nem sempre a verdade ela é bem recebida. Há uma injustiça nessa convocação da seleção. O Juba está chegando à seleção brasileira, mas nesse momento o lateral esquerdo do Mirassol, como é o nome dele? Me lembro.
Reinaldo
é o melhor lateral da posição disparado.
Também.
Ele sim deveria estar fazendo agora a sua estreia na seleção brasileira. Mas é de um time muito pequeno, entendeu, filho?
Influencia, né?
Você já viu notícias? A gente viu que o Ancelotti tomou vinho em Salvador, andou circulando em Minas, andou
fumou
circulando no Brasil inteiro. Fumou charuto lá no Rio Grande do Sul. Mas você já viu o Ancelotti em jogos do Mirassol? Ele deveria estar frequentando.
Levou um peso pro Vasco da Gama, que tomou.
Pois é. Eu disse a você e muita gente não gostou naquele dia. Ele
está
indo para São Januário para ver a estátua, entendeu? De Roberto Dinamite e a estátua e do Romário.
E fumar entendeu? O charuto que ele
pois
comeu,
é,
não
e tomar o vinho
ele.
Do Porto. Muito agora, bem. Reinaldo sim, rapaz. O próprio Abel, que não é de rasgar elogios para jogador nenhum do time adversário, não é a postura dele. Reconheceu que Reinaldo é hoje, na posição, o melhor jogador do time do Mirassol.
E artilheiro também.
Pois é.
Muito bem, 6:32.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o astro português Cristiano Ronaldo afirmou nesta terça-feira que a Copa do Mundo 2026, que ele disputará com 41 anos, será a última da sua carreira, né? O CR7 também falou sobre sua aposentadoria como profissional, ao afirmar que o momento de pendurar chuteiras está próximo. Ele disse o seguinte, sejamos honestos, quando digo em breve, provavelmente significa mais ou menos 2 anos, né? O Cristiano Ronaldo tem performance pra isso, né?
Não, de até tem. Ele se cuida muito, Cristiano Ronaldo se cuida muito. Você vê que tá com 41 anos e ainda joga em alto nível e tá aí, ajudou a seleção dele a se classificar pra Copa. Então,
quantos anos existe de diferença de Neymar pra Cristiano Ronaldo?
Neymar hoje deve ter 32, 33 anos.
Pois é.
São quase 10 anos de diferença.
Com 41, mas não parece.
Não
parece que o menino hoje é Cristiano Ronaldo.
Pois é. Então.
São
Oito anos.
Oito anos de diferença. E o Neymar, gente, pelo amor de Deus, fazendo teatro. A saída dele, que coisa feia, ele gesticulando, mandando recado nas câmaras de televisão. Porque eu... Ah, rapaz, que tratante. Tava apagadíssimo dentro de campo, entendeu? Porque eu, como se ele fosse uma vítima, entendeu? Na substituição, só que ele tá com um treinador ali que se respeita, entendeu? Ele pensou em tirar sarno, mas daquele argentino lá não vai tirar sarno não, porque o argentino Brasil já conhece, já pavimentou o trabalho dele aqui em solo brasileiro. Então você vê que quando o Neymar saiu, aí sim o Santos teve uma intensidade maior. Gente, eu acho que esse momento nem se justifica mais. Está se pensando, nós estamos uma Copa do Mundo batendo na porta, não sei bem quanto tempo falta, acho que oito, talvez menos de oito meses, entendeu? E Neguinho querendo inventar Neymar, nós não temos mais tempo nem para recuperar Neymar, Júlio.
Então, voltando ao Cristiano Ronaldo, eu acho que ele ainda vai jogar mais uns dois anos, como ele já projetou aí, porque se cuida, machuca pouco, né? É um jogador que ele tem uma preocupação com a sua imagem.
É um atleta.
Né? É um atleta de verdade. Ele, o Messi, são atletas de verdade. Nós temos exemplo também aqui no Brasil, o goleiro Fábio, que já está aí indo para 43 anos e está jogando em alto nível. E o Cruzeiro pensa em renovar com ele, né? Então, só quem ganha com isso é o futebol, quem ganha é a seleção de Portugal. Porque também na hora que perder, ó, o Cristiano Ronaldo, eu acho que para achar outra peça igual ao português, eu acho que vai ser difícil, viu?
Isso aqui aconteceu com o Pelé, contando com outros grandes jogadores.
Agora você já pensou,
com
Tony?
Beckenbauer. Desse zagueiro alemão?
Você já pensou se o destino...
Não nasce rapidamente um talento igual, não. Vai ficar inserido aí no museu, na história dos tops de linhas do futebol mundial.
Você já pensou se o destino está reservando para o Cristiano Ronaldo que reservou para Messi em 2022? Porque a gente falava sempre que Messi não poderia encerrar a carreira sem um título com a seleção argentina, um título mundial.
Eu estou entendendo o que você está falando, entendeu? Mas só que a seleção de Portugal não tem a pegada da seleção argentina, né? Essa é a diferença.
Não, mas apresenta um bom futebol, tem bons jogadores, mas quando o destino aponta, é como diz a música de Revelação, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Então, se Deus apontar para Portugal, o destino, os deuses do futebol apontar, não tem quem tire, meu filho.
Falar em destino, a gente está tendo aos poucos uma imagem que já começa a impressionar. Claro que para a Copa do Mundo seria muito prematuro, não está pronto ainda para a Copa do Mundo do ano que vem. Mas esse filho de Robinho está se desenhando como um jogador muito parecido, né, com o estilo do pai. Foi dos pés dele que nasceram os melhores lances,
os,
né?
Dois gols,
os dois gols do time do Santos em tão pouco tempo atuando dentro de campo.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, 6h36.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h46, abração pessoal do Banco da Vitória, meu amigo Bobó, dona Janice, aquele abraço. Alô, alô, Paulo da Venda. Zé Maria, o Flamengo compartilhou sugestões para a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro por meio de uma nota oficial. Né? O Rubro Negro listou várias questões, várias ações que ajudariam, né, a fazer mais justiça para o esporte aí no país. As medidas foram apresentadas nas discussões sobre o sistema de sustentabilidade do futebol. E entre essas questões do Flamengo, o Flamengo sugeriu a proibição do gramado sintético no Brasil. Segundo os dirigentes do clube, essa história de gramado sintético tem que ser eliminada, Zé.
É a posição do Flamengo, embora reconheça que o Flamengo está na contramão dessa história, porque a própria FIFA reconhece com exatidão esse tipo de gramado. Esse gramado vem proliferando no Brasil, entendeu? Na maioria dos campeonatos. Não é só aqui que a gente tem um gramado sintético. Claro que especialistas entendem que o gramado sintético, o café, ajudam nas grandes contusões, proporcionam, facilitam, né, as contusões dos jogadores, mas já é uma realidade que a Confederação Brasileira e suas federações estaduais aprovaram. A gente em São Paulo já temos gramados sintéticos, né? E não para por aí. Minas, já se estuda até a possibilidade do Mineirão também ser misto, né, com gramado natural e também com gramado sintético, né? O campo do Atlético já é um gramado sintético. O Paraná foi pioneiro nesse tipo de gramado, né, com a Arena da Baixada. Não vejo como proibir num país que tem muita dificuldade em dar manutenção nos gramados naturais, porque o clima também não ajuda muito. Agora, tenho certeza que a opinião do Palmeiras já vai ser bem diferente e tem o mesmo peso, o mesmo tamanho da opinião do time do Flamengo.
6h48.
Esportiva.
6h48, Zé Maria, o atacante Del, vice-artilheiro do Mundial Sub-17, disputado no Catar, destaque da seleção brasileira, vem chamando a atenção, né? A observação aí de observadores internacionais. Entre os interessados está o Manchester United da Inglaterra.
E esse Del pertence a quem? Eu não tive a oportunidade de ver jogo nenhum competição sub-17.
Ele é um destaque nas atuações decisivas aí, né? Tem faro de gol, é considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro na categoria.
É jogador preso a algum time. Será que é Palmeiras?
Né, esbarra em um obstáculo significativo, né? O Bahia é o atual clube do Del, né? Ele pertence ao grupo City, mesmo conglomerado aí que controla Manchester City, rival histórico do United. Segundo informações aí da imprensa, a diretoria do Bahia deve adotar aí uma postura de resistência diante aí de qualquer tentativa de negociação com o United. O clube só estaria disposto aí a negociar mediante o pagamento integral da multa rescisória, a faixa de 600 milhões.
Pois é, a multa sempre é calculada 100 vezes mais o valor do salário do atleta, né? O Grupo City tem esse perfil, esse é o perfil que agrada o Grupo City. Jogadores jovens, aposta muito nos jovens valores, entendeu? E vão. Se o Del está brilhando na seleção, é claro que é um atleta que nesse momento ganha uma valorização muito grande, né? O Bahia, nesse aspecto, está numa boa SAF, num bom caminho. Acho que o Bahia vai crescer muito, entendeu? E vai certamente se tornar uma das três maiores forças do futebol profissional do país.
Muito bem, Zé Maria, 6h50.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h50, Zé, o Vasco da Gama deu mais um passo decisivo rumo à modernização de São Januário. O clube acertou aí um acordo com o Botafogo para utilizar o estádio Nilton Santos durante o período em que seu estádio estiver em obra. Segundo informações aí da imprensa carioca, o contrato prevê aí o aluguel do Nilton Santos por 3 anos, né? Com valor fixado aí em 250 mil por partida. A utilização do estádio, entretanto, dependerá da agenda do Botafogo, Zé.
Rapaz, o Vasco, né? Que até há pouco tempo atrás parecia que a grande dificuldade do Vasco era a dificuldade financeira, mas a gente começa a se desenhar aí que essa questão não será uma questão fundamental nessa história, não, porque você tem que pagar por jogo um aluguel para 250 mil reais, um time que faz com jogos quartas e domingos, né? A tendência do time é fazer o quê? Quatro jogos aos domingos, quatro jogos no meio da semana, oito jogos no mês. Você pagar, quando você aluga um estádio, Café, você vai pagar todos os jogos que você realizar como mandante, né? Então, a tendência aí é o Vasco ter, só de pagamento de aluguéis, uma fortuna, né? E imagine quanto não vai custar essa reforma também de São Januário. Eu espero que o Vasco tenha bom senso nesse aspecto e aproveite para fazer um investimento de melhor qualidade e melhorar muito o nível técnico do seu time.
Ele conseguiu, o Pedrinho, junto à Prefeitura do Rio, um investimento de 600 milhões para a reforma em São Januário. Já está liberado e aí é por isso que o Vasco entrou nesse acerto aí com o Botafogo para jogar no Engenhão.
Muito bem, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Carlo Ancelotti revelou que orientou Endrick a decidir aí logo seu futuro no Real Madrid. Em entrevista à revista Placar, o técnico disse que a escolha do atacante terá peso direto nas chances de disputar a Copa do Mundo 2026. Segundo ele, o brasileiro precisa definir, junto com seu staff, né, e o clube, o caminho mais adequado para seguir evoluindo, né, e ganhar minutos em campo. O treinador contou que conversou com o Endrick e iniciou aí no início da temporada, quando o jogador ainda se recuperava da lesão, né? Aí tá aí o Endrick já mudando de equipe. Possivelmente o Real Madrid não vai ficar com ele e possivelmente o Endrick será emprestado, né, a uma equipe lá da Europa.
Mas o Lyon, como foi citado aí, para mim não é o caminho certo para ele. Eu acho que o Endrick, com o futebol que ele tem, né, poderia direcionar outra equipe, né? O Lyon não é mais aquele time que era antigamente no futebol francês. Hoje o time número um da França é PSG. O Lyon nunca mais brigou por título, nunca mais, né, fez uma gracinha. Eu acho que, na pior das hipóteses, para ele seria melhor ele voltar pro Brasil. Ou o Flamengo, qualquer um time desse estruturado.
Mas isso está descartado pelo Real Madrid. O Real Madrid quer ele atuando só no futebol europeu.
Pois é, poderia achar uma outra equipe, né?
Eu acho que é uma decisão extrema, né? O Real começa a podar a qualidade do seu próprio atleta, né? Porque quando dá uma entrevista dizendo que ele não está na relação dos possíveis jogadores que vão disputar a temporada que vem, quer dizer, isso acabou quebrando muito a qualidade do Endrick. E o Ancelotti, nessa história toda, quem está certo é ele. Como é que você vai convocar um jogador que não está atuando?
Né? E ele sabe, fica que o menino difícil. Tem qualidade.
Pois é.
Acontece que, rapaz, esses brasileiros que vão para lá e não dão certo, às vezes eles pegam um treinador que indicou ali. Porque todo treinador, quando ele vai para um time, ele leva no mínimo 5 jogadores, 3, 4, 5 jogadores da confiança dele, ele indica. Aí o cara bate de frente com um jogador desse do treinador. O treinador sabe que o menino tem mais qualidade do que ele. Ele vai queimar o jogador que ele mandou? Ele prefere queimar o menino, porque é um menino novo ainda, na cabeça deles não tem experiência. Tem futebol, mas não tem experiência. Então vamos queimar o menino, que é mais fácil queimar o menino, empurra ele para outro time, ele vai ganhar cancha em outro time e depois ele volta. Acontece muito isso. Entra que tem futebol para jogar na Europa, em qualquer time.
Nós temos um exemplo aqui mesmo no futebol brasileiro. Jogador não deu certo no Barcelona, né? O jogador do Palmeiras, que está aí bombando. Mas o nome dele...
Vitor Roque. Como é que um jogador desse
tá bombando,
não dá certo na Europa?
Entendeu? Tá marcando gols até de bicicleta, gols de qualidade, com a intensidade muito grande. É um dos principais, ao lado de Flaco Lopes, atacantes do time do Palmeiras. E não deu certo, não conseguiu jogar no Barcelona, no futebol europeu.
Porque queimaram o jogador, Zé. Pois é. Como é que todo
tem mundo... essa questão também aí, não escala, deixa no banco o tempo todo. Não...
Queima, é mais fácil queimar um menino que está chegando agora do que queimar um que já está na estrada há mais tempo. Pedro foi pro Fiorentina.
E eu acredito que a questão do Ender que seja justamente essa aí. Ele foi muito limado no Real Madrid.
Ô, velho, o Real Madrid não foi enganado por ninguém, não. Nenhuma cigana enganou o Real Madrid. O Real Madrid viu o Ender com seus próprios olhos, viu? E pagou o que pagou por ele, foi 400 milhões, entendeu? Ao Palmeiras. Levou o jogador, porque o Real Madrid entendeu que o jogador tinha qualidade para estar no grupo dele. E por que agora o jogador não presta? Tem alguma coisa de errado.
Caiu no gosto do treinador, velho.
Você já pensou esse Endrick jogando no Flamengo?
Entendeu?
Com a facilidade que tem o elenco do time do Flamengo, entendeu? O Flamengo é impressionante. Você percebe até jogadores que não passam por um bom momento, de repente começam a se recuperar com uma facilidade muito grande.
Pois é.
Entendeu? A boa fase já volta.
Para né? Ele, que está pensando em seleção, o Ancelotti está querendo ver ele atuando para poder. Seria bom ele voltar ao futebol, agora o Real Madrid não quer, não sei por quê. Porque eu acho que o que o Real Madrid deveria se preocupar é em manter o jogador em atividade. Aqui no Brasil ele iria manter em atividade. Para que time melhor do que. Devolveria até o Palmeiras, o Palmeiras fazer um acordo. Vou emprestar o Endrick aí por um ano. O Flamengo, o Cruzeiro são os times hoje mais estruturados do futebol brasileiro. Não dizer, pro Brasil não vai. Aí manda pro Lyon. O Lyon não dá mais esse time todo. Então eu acho que tá mandando pro lugar errado. Bota no Atlético de Madrid. É melhor. Lá no futebol espanhol. Né? Bota no Roma da Itália, que tá bem. No Inter de Milão, né? Que tá bem. Foi vice-campeão do mundo. Né? Bota nesses times para o jogador se destacar. Mas botar um time apagado como o Lyon é botar o jogador no banco, botar o jogador. Entendeu? O Lyon só tem nome.
A culpa é justamente do agente do Endrick, né? Que ele deveria falar: não, o jogador pra lá não vai. Até porque o futebol francês não tem essa glamourosidade.
Não
que
tem.
Nem o futebol espanhol.
Sinceramente, viu?
Bota no futebol inglês, no Tottenham. Nenhum. Bota em um Aston Villa. É mil vezes melhor.
É melhor do que, por exemplo, usar o futebol francês. Porque o futebol francês só tem um PSG com intensidade, né?
E você sabe que o Lyon é o time.
E o futebol português, né? Muito pior ainda, viu, Júlio?
Não, português
muito pior ainda. Aí é que o Endrick vai se apagar definitivamente.
6:59.
Gabriela Esportiva.
Essa vai para os dois, viu? Neymar conversou por telefone com o técnico Juan Pablo Vojvoda e admitiu que exagerou no comportamento explosivo na derrota por 3-0 para o Flamengo, ou 3-2, desculpa, para o Flamengo no último domingo lá no Maracanã, né? A postura em campo irritou aí companheiros, né? É aquilo que Júlio falou ontem. O cara chega de carro pra treinar e o cara que não colabora tanto com a equipe chega lá de helicóptero, baixa e faz a marra dele e vai embora. Pois é, a postura em campo irritou aí colegas de trabalho, dirigentes do Santos. E aí o Neymar, né, na conversa com o Vojvoda, Neymar atribuiu seu mau comportamento ao nervosismo com a atuação do árbitro Sábio Pereira de Sampaio, né, considerada por ele muito ruim. Não houve pedido de desculpas, apenas um discurso de estar à disposição para ajudar na melhor maneira. Neymar também disse diretamente ao argentino que gosta do trabalho dele, né, e que vê uma melhora de desempenho aí do time desde a chegada da comissão. Neymar é o dono da bola, Zé Maria? Aquele que só tem baba quando ele joga?
Ele já foi o dono da bola. Hoje não é mais não.
A bola dele tá murcha há muito tempo.
Tá murcha, né? E você vê que ele não tem nem humildade. Diz que não foi um pedido de desculpa. Foi, sim. Ele tem que admitir. Agora, pelo que eu tô vendo aí, ele mesmo tá admitindo que tá nervoso. O Neymar precisa seriamente de um tratamento psicológico. Pra ver se ele volta a ser o Neymar adiante. O Neymar que o Brasil quer ver, né? Ele está precisando de um tratamento psicológico, está precisando tomar um calmante. Eu tenho até um calmante bom na minha bolsa aí, chamado Sosseg. Vou mandar uma cartelinha para Neymar lá, para ver se ele fica sossegado, de boa, né? Respeito o trabalho do Vojvoda, porque o time do Santos melhorou muito na mão do argentino e desempenhou muito quando o Neymar estava fora. Depois que ele voltou aí, você vê que o time já tomou pau.
Tá bom, a Zé Maria já vai concordar com você, né? Eu acho que o Neymar, né? Tudo é ele. Tudo que está acontecendo na vida dele, inclusive essa revisão.
A realidade, viu, Café? Que ele criou uma antipatia.
Exatamente.
Né, com o comportamento extracampo dele.
Exatamente.
Né? Pronto. Não é comportamento de atleta.
É assim: todo mundo ajuda quando observa o esforço do indivíduo, né? Na minha concepção, o Neymar não está se esforçando para ser escalado para a seleção brasileira. O Neymar não está se esforçando.
Ele quer ir pelo nome, ele quer ir pelo que já fez. Pelo que já fez.
E o próprio treinador já falou: eu vou escalar quem der sangue pela seleção. Quem jogar para a seleção brasileira, né?
Se for convocar para a seleção pelo que já fez. Aí,
chama Zico.
Tem um bocado aí no Brasil, Zico, Júnior Capacete. Tem um bocado de gente.
Essa galera aí.
Mas não é assim, rapaz. E ele tá forçando a barra. Acontece que ele tá forçando a barra. Agora você sabe qual é o pior de tudo? É que o Santos, né, o presidente, o diretor de futebol, não tem coragem de pegar e enquadrar, botar Neymar no lugar dele. De dar uma punição, né, de dar uma multa.
O problema é o pai do Neymar.
Pra poder ver se ele se enquadra. Aí Neymar vai se criando. Se você não corrige, o cara só vai, a tendência é piorar. É piorar.
7 horas e 3 minutos.
É o que acontece com ele.
102,9. Gabriela Esportiva.
E chega ao final agora, Zé Maria. Boa noite, né? Aí tem o Intermunicipal que Zé Maria gosta pra caramba. E a equipe de Coaraci. Tá demais, né? Tá invicta, Zé?
Cheia, né? Tá de bola cheia. Nossa, 14 vitórias, gente. Não precisa falar mais nada. Jogou 7 partidas em casa e 7 partidas fora de casa. Venceu os 14 jogos. Ninguém tem essa campanha no Campeonato Intermunicipal.
É como diz a música, né? Pau lá dentro e pau lá fora.
Pois é, então parabéns aí para a equipe de Coaraci, meu amigo Gel Almeida, que é ouvinte nosso, né? Dedé, é uma volta em grande estilo. É uma volta, a volta do Dedé, 13 anos depois, né? Voltando à seleção,
né?
A liga que ele dirigiu
e
que ele conquistou.
Voltando
que ele conquistou o título da competição, dessa mesma competição. É uma volta em grande estilo, é um momento muito único, então, muito iluminado. E ainda vou lhe fazer uma revelação aqui. De fonte, claro que eu vou preservar minhas fontes, porque fonte é fonte, né? Sabe quanto custava o investimento municipal da seleção de Uruçuca, que foi eliminada domingo do campeonato intermunicipal? Não passou para as semifinais? R$50 mil era o custo que a prefeita Magnólia investia no futebol amador.
Por mês.
Olha, tem que parabenizar a Magnólia também, porque não é fácil para um município como Uruçuca você investir tão forte no futebol amador. E eu tomei conhecimento do investimento de Uruçuca. De Coaraci. Coaraci, até hoje, o prefeito Miltinho está investindo dos cofres do município R$47 mil
mês. Ainda menos do que Uruçuca.
R$3 mil a menos, mas claro que lá ele tem o apoio de 4 deputados, né, que ajudam muito a seleção. Mas, gente, esse apoio deu consistência para construir uma seleção que já é respeitada na Bahia inteira e já é uma favorita, né? Uma das favoritas para conquistar o Intermunicipal desse ano. Boa noite, Café. Até amanhã.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes. Eu digo mais, esse time de Coaraci aí, ele sobe qualquer time na segunda divisão do Campeonato Baiano. Qualquer time da segunda divisão pode botar as camisas em Coaraci que sobe. com treinador, com tudo. Não precisa contratar ninguém. Contrata com a Araci de porteira fechada.
Pronto. Né?
Falando de Barcelona, Barcelona já tem aí 70% do seu time já contratado. Ainda não foram revelados nomes. Né? Comissão técnica também já toda fechadinha. A novidade da comissão técnica esse ano será o retorno ao futebol eleense do Marailto Jardim, que vai trabalhar na parte física. Né? O Venâncio recebeu proposta melhor de calendário cheio o ano todo, vai trabalhar fora de Ilhéus desse ano. Né? E o time deve se apresentar aí entre o dia 20 e 25, se apresentando, né? Para daí em diante começar os seus trabalhos visando a temporada 2026. O técnico é o Paulo Salles.
O problema é que o Barcelona vai depender da liberação do estado, dos laudos técnicos do estádio Mário Pessoa. O Diniz já esteve em Ilhéus. E eu tenho uma fonte daqui da cidade, Júlio, nos bastidores, não vou colocar, não vou expor ninguém, que na primeira visita que ele já fez semana passada aqui no Mário Pessoa, ele só não gostou do gramado do estádio Mário Pessoa.
Já vai fazer 3 semanas que ele esteve aqui, a mando do presidente do Barcelona, né, que pagou essa visita para ele vir. Ele olhou e realmente não gostou do gramado,
e gramado talvez seja a principal, entendeu? Porque gramado é gramado, é o que dá espetáculo, entendeu? É o que proporciona o jogo, entendeu? O bem jogado, entendeu? É a principal referência no laudo técnico, é o gramado, gente. E ele não gostou do gramado.
Também não gostou da iluminação, mais uma vez ele critica, mas a Secretaria de Esporte, né, e outras secretarias como a CEINFRA e a de Serviços Urbanos já estão se movimentando para poder botar o Mário Pessoa apto para a prática do futebol profissional. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Meu amigo Gilmar, enfermeiro da COSI, está ligadinho conosco, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. E meu amigo Neno Baiano, grande jogador, hoje aposentado, está em outra vibe, ouvindo sempre o Gabriel Esportiva.
Beleza, Júlio, boa noite. O Gabriel Esportiva volta amanhã no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.